Sintonizam a Voz da América a transmitir em português a partir dos seus estúdios em Washington, D.C.
Olá, ouvintes, este é o Angola. Fala só, da Voz da América. Ao microfone, convosco, vão estar aqui durante uma hora eu, João Santa Rita, e aqui ao meu lado, a Mayra de La Saleta. Vamos estar no ar das 17h30 às 18h. Estamos também em onda curta, das 17h30 às 18h, nos 13.630 e 17.655. E depois das 18h, às 18h30, entramos também em onda média, em 1530, e vamos continuar em onda curta, nos 13.630 e 17.655. Estamos na internet, voaportugues.com. Estamos no Facebook, VOA Português. A Mayra vai tomar conta das redes sociais para ouvir as vossas, para ver os vossos comentários e perguntas. E no WhatsApp, se o ouvinte nos quiser mandar um comentário ou uma pergunta, mas não vale telefonar, não podemos atender, mas pode mandar por escrito a sua opinião ou a sua pergunta. O número no WhatsApp é 1-908-652-4584. Vou repetir, 1-908-652-4584. Hoje vamos ter aqui connosco o pastor Guilherme da Encarnação. Ele é da Igreja Pentecostal Universal e o objetivo desta conversa vai ser o de discutirmos a situação das igrejas em Angola, a sua influência ou não, e também discutir estas novas leis sobre a legalização das igrejas, com o pastor Guilherme da Encarnação, da Igreja Pentecostal Universal. Mas antes disso, vamos às notícias e começamos precisamente em Angola, onde as autoridades angolanas mantêm ainda o silêncio sobre o estado de saúde de Vitória Francisco Correia da Conceição, que foi exonerada do cargo de Ministra da Ação Social, Família e Promoção da Mulher. Uma fonte médica tinha dito à Voz da América que Vitória da Conceição teria morrido na sequência do tiro disparado por ela própria depois de ter retirado a arma ao guarda enquanto este dormia. Outras fontes disseram, no entanto, que a antiga ministra está em coma e numa situação crítica praticamente irreversível. A Voz da América não conseguiu até ao momento um ponto da situação, nem junto da clínica, da família ou do governo. Uma fonte policial disse-nos que o caso está a nível presidencial.
Os Estados Unidos exigiram que a República Democrática do Congo publique os resultados corretos das eleições, avisando que serão aplicadas sanções a quem quer que tente destruir a validade das eleições. O porta-voz do Departamento de Estado disse que aqueles que ameaçarem a paz, segurança ou estabilidade da República Democrática do Congo ou beneficiem da corrupção não serão bem-vindos nos Estados Unidos e ser-lhe-á retirados do sistema financeiro americano.
No Sudão, a polícia disparou gás lacrimogéneo para dispersar dezenas de manifestantes que entoavam slogans antigovernamentais na capital, Khartoum. A manifestação foi bastante mais pequena que aquelas realizadas nas últimas semanas em protesto contra o aumento do custo de vida.
46 pessoas morreram em confrontos entre comunidades no Burkina Faso. 7 pessoas morreram num ataque contra uma aldeia no centro do país e 39 outras morreram em ataques de represália, disseram as autoridades.
O Ministério dos Negócios Estrangeiros britânico, o ministro, queríamos dizer, Jeremy Hunt, disse estar extremamente preocupado com a prisão na Rússia do antigo fuzileiro americano Paul Whelan, que tem dupla nacionalidade britânica e americana e que foi acusado de espionagem. O ministro avisou que indivíduos não devem ser usados como peões em manobras diplomáticas, acrescentando que a Grã-Bretanha está a dar todo o apoio possível.
A informação privada de centenas de políticos alemães foi publicada no Twitter depois de ter sido pirateada de plataformas eletrónicas. Uma porta-voz do governo alemão disse que dados e documentos pessoais de centenas de políticos e figuras públicas foram desviados e publicados na internet. A porta-voz disse que, no caso da chanceler Angela Merkel, documentos sensíveis não foram afetados.
Angola, fala só.
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 Olá, ouvintes, este é o Angola Fala Só, da Voz da América. Hoje vamos ter connosco o pastor Guilherme da Encarnação, da Igreja Pentecostal Internacional de Angola. Portanto, uma oportunidade para discutirmos a influência da Igreja e estas novas leis sobre o registro das igrejas. Pastor Guilherme, está-me a ouvir?
Sim, por favor.
Está-me a ouvir bem, não é?
Eu consigo lhe ouvir perfeitamente.
Muito bem. Olha, pastor, eu vou precisamente por lhe perguntar isso. Como é que você vê o papel da Igreja em Angola, tendo em conta estas novas leis que impuseram, portanto, vá lá, condições que muitos dizem ser muito duras para o registro de igrejas em Angola? Faça favor.
Eu agradeço e eu começo por saudar a todos aí com a bendita paz e graça do Senhor Jesus. Eu começo a dizer que a Igreja tem um grande papel, tanto como casa de Deus, como um item que rebusca aquilo que são os valores morais, sociais e culturais de um determinado povo. Portanto, os resultados operacionais da Igreja, enquanto agente cristão para a estabilização, tanto social como também cristão, ela tem um papel abrangente. Feliz ou infelizmente, nos últimos dias nós não temos visto essa abrangência, quer seja a nível nacional, a nível internacional. Mas quando nós olhamos para a Sagrada Escritura, que é o meio pelo qual nós começamos a entender o papel da Igreja, se nós vamos, por exemplo, em 2 de Timóteo, no livro de 2 de Timóteo, no seu capítulo 3, versículo 16, nós começamos a entender aquele papel da Igreja através da Sagrada Escritura, onde a Bíblia diz que toda a Escritura divinamente é inspirada por Deus para ensinar, para repreender, para corrigir e para preparar o homem de Deus perfeitamente para toda boa obra. Então, quando nós olhamos para a Sagrada Escritura, nós começamos a entender qual é o principal papel e o objetivo da Igreja como casa de Deus, como lugar de adoração.
E agora, quanto a estas novas leis que, portanto, obrigam as igrejas a ter um certo número de assinantes para serem registados, o que é que você pensa disso?
Bom, a princípio dizer que a atitude do governo em criar uma estabilização para aquilo que são as diferentes constituições ou feitas religiosas, a princípio é positivo. É positivo porque em dados específicos nós temos no país aproximadamente 1.200 igrejas. E dessas 1.200 igrejas, de acordo com dados específicos, somente 81 igrejas são legalizadas. E o que, que acontece? A falsificação de doutrinas anticristãs ou anticristo tem feito com que muitas igrejas usem o evangelho para a absorção de pessoas, para, por exemplo, criar instabilidades na família, fazer acusações de bruxaria e de feitiçaria, mas que não é esse o papel da Igreja. Porque o próprio Jesus Cristo, que é o cabeça e o corpo da Igreja, ele deixou muito claro que o principal papel da Igreja, mas o principal papel da Igreja é cuidar da família, é cuidar das ovelhas do Senhor. Jesus Cristo, ele pergunta por três vezes ao apóstolo Pedro. E ele pergunta assim, Pedro, tu me amas? E Pedro responde, sim, mestre, eu te amo. E Jesus, a primeira coisa que disse é, se tu me amas, então cuida das minhas ovelhas, apacenta os meus poderes. Então Jesus Cristo, como cabeça e corpo da Igreja, ele deixa claro que o objetivo da Igreja como lugar de adoração é estabilizar as famílias, estabilizar a sociedade e não criar controvérsias e criar políticas anticristãs para distorcer aquilo que é a sociedade, aquilo que é a família como um item de integração do Estado.
Muito bem. Olha, pastor, eu já tenho aqui vários ouvintes em linha e vou começar com o ouvinte Luís Gabriel Correia, que está em Benfica, em Luanda. Senhor Correia, está-me a ouvir?
Sim, estou em linha.
Muito bem, Senhor Correia, faça favor.
Ok. De princípio, eu queria saudar o pastor que está aí, a paz do Senhor.
Sim.
E também o caro jornalista que nesse preciso momento está aí. E a minha questão ainda, vou tentar, antes que eu chegue à pergunta, quis dizer o seguinte. Na questão das leis que fala sobre a liberdade religiosa, vimos que o governo errou e muito, porque essa lei veio para prejudicar as igrejas E é uma lei que eles primeiro atropelaram, uma lei que eles próprios aprovaram, que nós somos um povo cristão, somos a nossa Constituição, isso nos diz que há separação entre o poder político e o poder religioso. Isso está primado pela nossa Constituição. Agora, o que não se deve o Estado fazer é primar para os decretos, isso de usar decreto para prejudicar a Igreja, isto é errado. Mas, de princípio, também quis chamar a atenção, tanto faz os líderes religiosos, é que se deixaram levar. Não tiveram um bom posicionamento naquilo que é, porque houve um momento que a própria igreja em si,
sim,
saiu do lado do ficou do lado do opressor, não do oprimido.
Uhum.
Essa posição que veio muito prejudicar muito a Igreja, porque se nós temos hoje um Brasil que desde o momento encontramos líderes exemplares como Malafaia e muitos outros que estão sempre do lado do povo. A Igreja ficou toda corrompida com... São as próprias igrejas que foram mutilar muita gente, principalmente as igrejas pentecostais, as igrejas evangélicas, muito hoje eles reclamam um direito que muito antes eles poderiam reclamar. Então eu quis só chamar a atenção os líderes religiosos.
Sim. E tem uma pergunta muito, agora.
Sim, queria só primeiro... Depois vou fazer a pergunta aqui, mudem seu comportamento.
Sim.
E a minha pergunta é, então, qual é o posicionamento da Igreja? O posicionamento, quais são os critérios que eles estão a ver para que é para mudarem isso? E também acho que isso é o suficiente.
Ok. Pronto, era o senhor Luís Gabriel Correia, que nos estava a falar do Benfica, em Luanda, com, portanto, a sua opinião sobre a situação das igrejas e desta lei. Pastor Guilherme, o que é que você achou desta declaração? Este ouvinte culpou muito as igrejas, vá lá, por se terem saído do caminho certo, não é verdade? Embora tenha também criticado o governo por afirmar que a Constituição diz que há uma separação e que o Estado não se deveria intermeter nestas coisas. O que é que você acha?
A princípio, é que o nosso ouvinte, ele teve uma apreciação positiva. Mas quando nós olhamos para a Sagrada Escritura, que é a luz do Evangelho e que é o meio pelo qual nós conseguimos dar respostas bíblicas através de Jesus Cristo, que é o cabeça da Igreja, eu insisto nessa questão, nós começamos a ver, por exemplo, equiparando a Bíblia com a lei e a Constituição de um determinado Estado ou nação, como por exemplo Angola, onde realmente é aquilo que o nosso ouvinte disse, que há separação entre o Estado e as igrejas, sim. Mas também há um outro ponto no mesmo artigo referente à lei constitucional da Angola, referente às igrejas, que também diz desde que as igrejas não atentem contra a Constituição e a lei. Há separação, sim, entre o Estado e as igrejas. Portanto, o Estado não deve se intervir naquilo que é atividade religiosa, porque a lei prevê a liberdade de crença. Mas desde que as igrejas não atentem contra a Constituição e a lei.
Uhum.
E quando algumas igrejas elas já começam a criar certas políticas dentro do cristianismo, mas que criam instabilidade social e até mesmo instabilidade política, automaticamente ela já começa a ferir o Estado como agente regularizador, tanto da atividade social dentro do país. Como, por exemplo, aquilo que eu já estava aqui a dizer, igrejas, por exemplo, onde uma pessoa vai para cultuar, onde uma pessoa vai para rezar, para orar, que é o direito de liberdade da crença a todas as pessoas, não é de crer naquilo que acreditam. Mas é complicado quando uma pessoa vai à igreja para orar e lá um certo pastor, um certo profeta, começa a fazer acusações que, olha, o teu pai está se feitiçando, olha, a tua mãe está se feitiçando, o teu avô. E aí, automaticamente, aquela pessoa,
sim,
perde aquilo que é a reação ou o estímulo psicológico, ela sai dali e vai automaticamente criar uma controvérsia na família. Vai criar guerras, vai criar contenda na família. Então, a igreja aí, nesse lado, já não está ali como lugar de adoração, mas a igreja está ali como um meio de conflito entre a sociedade, o Estado e a família em geral. E Jesus Cristo, que é o cabeça da igreja, que é o corpo da igreja, ele deixa claro que abençoar é aquele que amaldiçoa, fazer o bem é aquele que te faz o mal, bendizer é aquele que te maldiz. E quando você vai para Efésios, o livro de Efésios, no seu capítulo 6, versículo 12, Jesus ele fala por intermédio de apóstolo Paulo que a nossa luta não é contra a carne, mas a nossa luta é contra o Espírito. Então, um pastor e líder religioso, ele não pode incitar um elemento dentro da igreja a ter contendas com a sua família por causa de bruxarias ou de feitiçarias. Mas ele deve incentivar dentro daquilo que é o cristianismo, aquela pessoa a se converter para Deus, a se entregar para Deus, para que então Deus possa fazer a justiça na vida dessa pessoa.
Muito bem, pastor. Olha, eu vou passar aqui o microfone à Mayra, porque ela está, como eu disse no princípio do programa, a Mayra está encarregue das redes sociais e nós temos sempre muitos comentários e perguntas pelas redes sociais. Mayra.
Obrigada, João. Pastora, nós recebemos algumas perguntas antes mesmo do programa começar e Augusto Liuanica diz o seguinte: os países fortes economicamente têm poucas seitas religiosas. No seu ponto de vista, até que ponto é que as seitas religiosas influenciam o crescimento económico de um país? Será este o caso de Angola? Esta é uma pergunta de Augusto Liuanica.
Boa pergunta, pastor.
Bom, a princípio é aquilo que eu já estava aqui a dizer. As igrejas, elas têm um papel abrangente dentro daquilo que é a sociedade e também dentro daquilo que é o governo. Primeiro, as igrejas, elas ajudam na estabilidade social. Ou vamos falar especificamente de Angola, que é um país onde nós atravessamos durante muito tempo guerras. É um país onde atravessa-se fome, é um país onde atravessa-se miséria. É um país onde ainda vemos um crescimento elevado de pessoas, por exemplo, que consumam bebida alcoólica, de pessoas, por exemplo, frustradas. E a igreja tem um elevado papel nessas atividades. Quando, por exemplo, uma vez Jesus estava sentado, perguntaram para ele por que ele estava sentado com os bandidos, com os miliantes. E Jesus Cristo, ele perguntou aonde é que o médico tem que estar, com os doentes ou com aqueles que estão sãos. Obviamente, se o médico ele tem que estar aonde tem uma pessoa que está doente, para que ele possa, dentro daquilo que é a sua prestação, curar aquela pessoa.
Mas, pastor...
Então Deus deixa claro que a igreja tem um grande papel naquilo que é a revitalização dos princípios e ordenamentos da sociedade em auxílio do próprio Estado. A igreja auxilia os pobres, a igreja ajuda os necessitados, a igreja ajuda os doentes. A igreja visita, por exemplo, pessoas que estão num hospital que não conseguem, por exemplo, se levantar. A igreja ajuda, por exemplo, levando a palavra de Deus, levando o evangelho, criando uma certa esperança naquela pessoa de vida e de mudança e de restauração e transformação, não só para servir a igreja como casa de oração, mas também o país.
Uhum. Ok, obrigado.
Pastor, já podemos talvez voltar a este tema mais tarde, mas eu, entretanto, tenho aqui mais um ouvinte em linha, que é o ouvinte Olimbué Cambinda. Senhor Cambinda, está na Lunda Norte e está-me a ouvir, senhor Cambinda?
Sim, exatamente.
Ah, está a chegar muito bem da Lunda. Faça favor.
Sim, gostaria de começar com um comentário para terminar com uma pergunta.
Ah, ótimo.
Sim, o decreto presidencial que lê sobre a legislação religiosa, ou o decreto sobre como as seitas religiosas devem estar aqui no nosso país, do princípio é bem-vindo, porque simplesmente nós, o que estávamos a resistir ultimamente, era simplesmente as igrejas ir atrás de outras igrejas, contradizendo as igrejas ou contradizendo outras doutrinas de outras igrejas. Isso não beneficia nada. Certas também simplesmente só estavam a fazer o papel de serem os comitês de alguns partidos. Isso aqui é muito negativo. É muito negativo porque não influencia para a pessoa amadurecer espiritualmente. Porque é a mesma coisa daquilo que diz o Papa Francisco na quarta-feira desta semana, que vale a pena estar em casa do que simplesmente ir à igreja, porquanto quando voltar na igreja não sabes como dar perdão a teu inimigo ou a pessoa qualquer que fez uma maldade com a tua pessoa. Isso está a ser registrado aqui em Angola. Para regularizar mesmo, este decreto é bem-vindo no nosso país. Eu aplaudo essa parte, não contra. Não estou contra essa parte. E a minha única pergunta, para não ser distante,
sim,
é: eu só gostaria de saber ao pastor da Encarnação em que ponto que ficamos da última conferência que o Presidente da República deu aos jornalistas. Tem um ponto que ele frisava, dizendo que Jesus Cristo morreu há muito tempo, ou ele não era Jesus Cristo para fazer milagre. Será que isto é certo? Se temos pastores, ou papas, ou bispos, aliás, e outros, será que isto é certo? Comparar simplesmente uma coisa que não tem nada a ver com a outra? Então, as igrejas deverão se unir, porque mesmo nas mídias, nas redes sociais, não estamos a ver a resposta certa. Em que pé as igrejas ficaram para sabermos ou para esclarecerem nos cristãos e nos ateus e nos outros cidadãos que não. O que o presidente da República se referia é outra coisa, mas não tem nada a ver com isso, porque isso só tem que ser esclarecido nas igrejas, não estão a dizer nada. Era só essa parte aí. Queria
muito precisar. Bem. Pastor Giliado, eu não sei se eu não estou ao corrente desta declaração do presidente João Lourenço, não sei se você está a par disso.
Eu estou a par dessa situação e eu vou já aproveitar a questão para responder de uma maneira abrangente ao nosso ouvinte perceber e outras pessoas também. O que acontece? Não é lícito e nem é estado que o presidente da República tinha se pronunciado daquela maneira, até comparando-se com o exemplo de Jesus. Mas há uma questão que nós temos que perceber. O que está acontecendo dentro do cristianismo em Angola? Algumas igrejas estão sendo vítimas por causa de outras igrejas. E por que estão sendo vítimas? Estão sendo vítimas porque algumas igrejas estão viradas para aquilo que é o conhecimento exato da palavra de Deus. E, infelizmente, outras igrejas não. Estão viradas para a política. Estão viradas para a extorsão. Estão viradas para conflitos na família e outras situações. Mas agora a questão é, como é que nós vamos perceber qual é a igreja de Cristo, que é aquela que serve como um exemplo para Deus e para a sociedade, e qual é a igreja que é anticristo? Quando nós vamos na segunda epístola de João, no seu capítulo 1, no seu versículo 9 e 10, nós começamos a perceber qual é a característica da igreja de Cristo. A Bíblia diz assim, na segunda epístola de João, no seu capítulo 1, no seu versículo 9 e 10, todo aquele que prevarica e não persevera na doutrina de Cristo, não tem Deus. Quem persevera na doutrina de Cristo, esse tem tanto o Pai como o Filho. E depois diz assim, se alguém vem ter convosco e não traz esta doutrina, não recebais em casa nem tampouco o saudeis. O que que acontece? Como é que nós vamos perceber qual é a igreja de Cristo e qual não é a igreja de Cristo? A Bíblia Sagrada deixa claro que a igreja de Cristo, ela não prevarica, ela não contraria a palavra de Deus, ela não falsifica a palavra de Deus, porque está escrito que céu e terra passarão, mas a palavra de Deus não passará. A igreja de Cristo é aquela que persevera na santa doutrina do Senhor Jesus. Portanto, aquelas igrejas que não perseveram fielmente na doutrina de Cristo, que não cumprem com a palavra de Deus, então essas igrejas não são igrejas cristãs. E como é que nós vamos saber que essas igrejas são anticristas? Porque eles falam uma coisa e eles fazem outra coisa. E muitas das vezes até falam, cometem o pecado da heresia, que é usar capítulos, por exemplo, bíblicos, para apoiar coisas erradas. Vamos dar um exemplo, por exemplo, aquelas igrejas onde insistem que, por exemplo, beber não é pecado. As igrejas que dizem que beber só é pecado, se beber muito, mas se não beber muito não é pecado. Isso chama-se heresia. Quando a própria Bíblia Sagrada, lá no livro de Provérbios, no seu capítulo 20, deixa claro que o vinho é escarnecedor e a bebida forte é alvoroçadora. E quem a consome não é sábio. E o que é a bebida forte? A bebida forte é toda aquela bebida que altera o sistema normal do ser humano. E que é a causa hoje, por exemplo, de mãe violar filho, pai matar filho, marido matar a esposa, conflitos na família, quando
pastor,
o pai, por exemplo, vem alcoolizado em casa e outras instabilidades.
Pastor Giliado, desculpe interromper, mas nós temos mais perguntas que a Mayra tem ali, eu também já tenho mais ouvintes em linha. Faz favor, Mayra.
Obrigada, João. Pastor Mestiço Moreno pergunta qual é a avaliação que tem da governação do atual executivo liderado por João Lourenço, e a esta pergunta Outras duas pessoas têm uma pergunta que está relacionada, que é como é que vê o encerramento de algumas igrejas em Angola, como é que vê a Operação Resgate?
Muito bem, pastor. Portanto, eu gostaria que você começasse com a avaliação de João Lourenço. Exato. E depois falasse da Operação Resgate. Bem, você já falou um pouco sobre esta questão da lei das igrejas, mas faça favor.
Bom, a princípio eu começo por parabenizar o presidente da República, João Lourenço, em função daquilo que é o seu novo projeto de governação, em função das melhorias que já apresentou. Mas dizer que ainda é prematuro, porque o seu tempo de governação ainda está no princípio, ainda temos muito para ver. Portanto, a princípio, pelo que já fez, está a fazer, eu já o começo a parabenizar. Mas eu insisto, ainda é prematuro falar da governação de João Lourenço, mesmo com tantas coisas boas que tem feito em prol da sociedade do país, porque ainda está em pouco tempo de governação. Penso que muita coisa ainda virá daí. Agora, também está claro que o único que vai fazer paz e salvação para o mundo é Jesus Cristo. Homem nenhum pode dar a paz para uma nação ou para o universo. Somente Jesus Cristo é a salvação, somente Jesus Cristo é a paz para o mundo.
E, portanto, você quer falar da Operação Resgate também? O que é que acha?
Certo. Sobre a operação Resgate, eu começo muito sinceramente lamentar, não é, pelo desfecho de algumas igrejas. Mas eu insisto naquela questão de que muitas igrejas estão sendo vítimas por causa de outras igrejas anticristãs ou anticristãs. Eu acho que o Ministério da Cultura, o Ministério da Cultura e até mesmo o INAR, que é o Instituto para os Assuntos Religiosos, eu acho que devia ter uma maior abrangência nessa questão dessa operação Resgate, para então poder ajudar o Executivo a distinguir quais são as igrejas dentro do país cristãs e anticristãs. Eu acho que devia ter um departamento, não é, que cuidasse dessa questão. Até porque há algumas igrejas que foram fechadas, que foram automaticamente prejudicadas, mas que são igrejas de Deus, que são igrejas de Cristo. E eu começo a tocar no assunto também da dificuldade do processo de legalização de igrejas. Nós estamos num país onde é sincero falar isso, é lícito falar isso, onde para legalizar uma igreja, desde sempre, não só agora, desde sempre, foi uma volta e mais volta, porque, feliz ou infelizmente, nós estamos num país das influências. Hoje já vemos esse quadro mudando com o novo presidente da República. Como eu dizia, ainda é prematuro, mas já há melhorias. Portanto, é lamentável o desfecho de algumas igrejas cristãs e também pentecostais e evangélicas, mas eu continuo dizendo, muitas dessas igrejas, eles estão sendo vítimas de igrejas anticristo. E por isso é que eu primo que o INAR, como Instituto Nacional para os Assuntos Religiosos, e também o Ministério da Cultura, devia ter um departamento que vela necessariamente sobre a fiscalização das igrejas cristãs ou não cristãs. E como é que vamos saber se uma igreja é anticristo ou é uma igreja verdadeiramente cristã? Olhando para a doutrina da igreja, que por sua vez deverá ser a doutrina de Cristo. Hoje nós vemos que cada igreja tem a sua doutrina. Você vai para uma igreja e lá faz uma coisa. Você vai para outra igreja e lá faz uma coisa. Mas a Sagrada Escritura, ela ensina que a igreja não tem doutrina. Quem dá a doutrina é Cristo, e a doutrina está na Sagrada Escritura.
Muito bem. Pastor, desculpe, vou ter que interromper, porque estamos a chegar ao fim da primeira meia hora. Eu tenho-lhe a dizer que isso é um tema interessante porque suscita várias outras questões, mas de qualquer maneira, eu agora, como lhe disse na conversa que tivemos antes do programa começar, eu vou ter que fazer uma interrupção aqui para dizer aos nossos ouvintes que a partir das 18, estamos também em onda média, 1530, continuamos em onda curta, 13.630, 17.655, continuamos na internet, VOA Português, no Facebook, VOA Português também, e no WhatsApp, 1908-652-4584. Continue connosco, continue com Angola. Fala só. Olá, ouvintes, este é o Angola Fala Só, da Voz da América. O microfone, vão estar connosco, convosco, nesta segunda meia hora, os mesmos da primeira meia hora, João Santa Rita e a Mayra de La Saleta, aqui ao meu lado. Hoje está connosco o pastor Gilead da Encarnação, ele é da Igreja Pentecostal Internacional de Angola. Estamos a falar sobre a religião em Angola, os impactos das igrejas. Temos estado a falar muito sobre as novas leis que regulamentam portanto, a legalização das igrejas em Angola e sobre outras questões. Falámos também um pouco sobre política. Vamos continuar essa conversa, mas como fazemos sempre às sextas-feiras, antes de continuarmos, vamos fazer uma curta revista de imprensa com Norberto Sateco.
O número de angolanos passa a barreira dos 30 milhões este ano, foi para manchete do semanário Expansão, baseando-se das mais recentes projeções do Instituto Nacional de Estatística. Músico Valdemar Basto diz que a chegada do FMI é um mal necessário, matéria que encerra a edição do Expansão. Já o Novo Jornal destaca em caixa alta a suspensão e restrições de regalias, titulares de cargos públicos proibidos de viajar em primeira classe. Luther Rescova, herda da governação de Luanda, dívida de mais de 32,3 milhões de kwanzas do lixo. Denúncias da sociedade civil. Joana Lina Nuambo, confrontada com administradores candungueiros. O Jornal de Angola chamou para a sua primeira página. Processo de inscrições na Universidade Agostinho Neto para as provas de admissão arrancaram com reclamações. Estado corta regalia a membros do governo. As medidas vêm explanadas na Lei do Orçamento Geral do Estado para o exercício económico de 2019, atingindo titulares de cargos políticos, magistrado e outros beneficiários. O Diário País chamou para a sua manchete. Ex-ministra da Ação Social, Família e Promoção da Mulher, submetida a duas cirurgias, segundo informações apuradas por este jornal. Pode-se ler também na capa, rei da Baixa de Cansães, defende 4 de janeiro, volta a ser feriado nacional. Do Ramo, para a Voz da América, o Norberto Sateco.
Obrigado, Norberto. O Norberto está aqui todas as sextas-feiras a dizer-nos o que dizem os jornais angolano. Pastor Gilead da Encarnação, continua connosco, não é verdade? Muito bem, olha, eu tenho aqui mais ouvintes em linha. Antes de eu passar novamente à Mayra, eu tenho aqui um ouvinte que já está à espera há algum tempo e eu vou-lhe já dar o microfone. É o ouvinte Albino Nunes, da Lunda Sul. Senhor Nunes, está-me a ouvir?
Certamente, estamos a ouvir.
Muito bem, Senhor Nunes, muito obrigado por ter esperado e faça favor, Senhor Nunes.
Muito bem, primeiramente quero dar boa noite ou boa tarde lá no Instituto da Voz da América, nosso pastor, nosso convidado especial, o pastor Gilead. Boa tarde. E indo ao assunto, então, queria também dar, pelo menos, alguma introdução sobre a matéria, de maneiras que a Igreja, em todas as sociedades, tem um papel preponderante, não só na participação dos espíritos, mas também em todas as dimensões da própria vida dos cidadãos. Isto podemos falar na questão da educação, do ensino, a saúde. E também a Igreja tem trabalhado muito na abertura dos cidadãos, enquanto cidadãos, numa determinada sociedade. Para além de serem os mesmos cidadãos serem membros e discípulos das suas confissões religiosas. Mas ainda mesmo assim, a Igreja, por causa das guerras que assolaram determinadas sociedades, especialmente o nosso país Angola, cuja o resultado da guerra é a pobreza, em suma, não é?
Sim.
A Igreja também, na sua vez, ficou corrompida. Uma vez a Igreja constituída pelos mesmos membros, não é? Cidadãos, pobres, carentes, a Igreja ficou corrompida. Caiu na miséria, caiu também na dança dos governantes ou daqueles que dirigem a sociedade. Uhum. Logo, nós temos um problema sério aqui no nosso país, em que as igrejas esqueceram o seu papel, o papel de dirigir o povo de Deus, o papel de dirigir os cidadãos, como cidadãos, numa determinada sociedade, levar a paz e a harmonia. E
nos seus liderados. Hoje encontramos várias famílias separadas só porque este ou aquele confessa numa outra religião. Vamos encontrar isso em muitas famílias separadas. A razão pela qual tudo isto deve-se na questão da pobreza. E a Igreja não está a olhar deste lado. Ela sempre está apostado com algumas organizações partidárias que, na sua vez, só têm também aproveitamento político dentro das mesmas igrejas. Hoje estamos agora a ver a nova lei que acabou de ser aprovada o ano passado, que visa criar plataformas das igrejas. E eu agora queria perguntar ao senhor pastor, nosso convidado especial, se esta própria criação, esta nova lei, poderá cair bem nessas igrejas que no tanto quanto fecharam e que depois poderão criar determinadas plataformas. Não sei se poderá cair bem nessas mesmas igrejas que ultimamente pararam do seu funcionamento.
Muito
número
bem.
Número 2. Nós estamos a ver que nos outros países, eu posso me referir agora à situação das eleições que se passou no Congo Democrático. A Igreja tomou a posição. É a Igreja que tomou a posição, porque senão até hoje, lá no Congo, a confusão já deveria entrar. Agora, não souber, os nossos pleitos eleitorais são aqueles que sempre tiveram problemas, mas a Igreja nunca tomou posição. Vêm aí as eleições autárquicas. Ainda mesmo assim, o partido no poder está sempre a apostar no chamado coisa geográfico, não é? Eu queria só dizer essa parte.
Sim.
Em que alguns municípios poderão abranger nas eleições autárquicas, outras não.
Sim.
Agora, não sabemos, a Igreja, na sua vez, eu não vou citar nenhuma igreja, mas eu quero falar no geral, a Igreja, qual é a posição que toma diante deste ato.
Muito
bem. Nós queremos que a Igreja ajude no sentido de que as populações melhorem a condição de vida.
Muito bem.
E hoje a Igreja entra nos problemas de gênero só porque a sociedade não está bem. O país não está bom. O governo não está a dirigir bem esta mesma sociedade. Então a Igreja apoia, ajudem para que o povo, a própria sociedade em si, o governo, os membros, os dirigentes dos partidos políticos também tenham caminho.
Tenham
os espaços para poder se dirigir.
Obrigado, era o senhor.
É para mim essa parte.
Sim.
Que eu queria menos.
Obrigado, senhor Nunes.
Adicionar a nossa conversa e muito obrigado.
Muito obrigado, senhor Nunes. Era o senhor Albino Nunes a falar-nos da Lunda Sula. Pastor Giliado, este ouvinte coloca aqui perguntas muito interessantes. Portanto, ele faz uma avaliação, diz que as igrejas foram corrompidas, tal como a sociedade ficou corrompida devido à pobreza. Ele pede uma maior intervenção, basicamente, das igrejas na cena política e cita a situação da República Democrática do Congo, onde efetivamente a Igreja tem tido um papel preponderante aí estou a falar da Igreja Católica, não é? Em pressionar as autoridades a caminharem para eleições. E eu pergunto a esta questão das eleições autárquicas, dos diferentes pontos de vista. Não sei se quer comentar.
Muito bem. Eu começo por parabenizar o nosso ouvinte pela apreciação que faz. Eu começo por dizer. Nós começamos a compreender essa questão daquele que é o papel preponderante das igrejas. E o aparecimento, por exemplo, de igrejas que não cumprem aquele que é o seu papel dentro do Evangelho de Cristo. Quando nós vamos, por exemplo, em Mateus 24, nós encontramos Jesus Cristo em Mateus 24, no seu capítulo, seu versículo 4, dizendo que acautelai-vos que ninguém vos engane, porque muitos virão em meu nome dizendo eu sou, e se enganarão a muitos. Então, Jesus aqui no Evangelho de Mateus, ele deixa claro que nos últimos dias iriam surgir muitos falsos profetas, iriam surgir muitas pessoas passando-se por homem de Deus, mas com interesses próprios ou interesses particulares. E isso é o que está acontecendo não só em Angola, como em quase todos os outros países do mundo. está a acontecer é um desgaste daquilo que é o verdadeiro evangelho. O que está a acontecer é um desaparecimento da palavra de Deus.
Mas, pastor, desculpe interromper, mas, este ouvinte, o que ele estava a dizer é que... Pronto, ele disse que as igrejas tinham ficado corrompidas, podemos concordar com isso ou não, mas a pergunta dele era se a igreja em Angola não deve ter um papel mais ativo em questões políticas. Não sei qual é a sua opinião sobre isso.
Exatamente, é aquilo que eu estou aqui a dizer. Quanto ao fato das igrejas, elas não cumprem aquilo que é o papel preponderante, é por não perseverar na doutrina de Cristo, porque a Bíblia deixa claro qual é o papel da igreja, que é de corrigir, que é de endireitar, que é de disciplinar, que é de preparar o homem de Deus perfeitamente para a boa obra, não só como lugar de adoração, como igreja, mas também como um agente social, dentro daquilo que é a atividade do Estado, dentro daquilo que é a atividade da família cristã. Portanto, a igreja não só pode, como a igreja deve auxiliar a sociedade naquilo que são os diferentes complementos, tanto do Estado como da sociedade em geral. A igreja tem esse papel.
Uhum.
O papel de educar, o papel de preparar os jovens, o papel de consciencializar e o papel de ajudar o Estado, na estabilidade social das comunidades. Esse é o papel da igreja.
Muito bem. Mayra, mais perguntas aí?
Vamos aqui, João, a perguntas e comentários. José Ruben diz o seguinte: em parte o Estado esteve bem quanto às restrições que têm criado às igrejas. O que ele reprova, o que José Ruben reprova, é a forma emocional que às vezes se comportam ao assinar o decreto. O papel de uma igreja é, de certa forma, e ele diz, pacificador e transmitir a palavra de Deus. Hoje, diz José Ruben, vemos uma coisa diferente. As igrejas em Angola, no passado, tiveram acesso total porque o governo usou as mesmas para garantir as suas falcatruas, manter o poder. E hoje, uma vez que já não precisam dessas igrejas, estão com a história da ilegalidade. Outro ponto, diz José Ruben, é que as igrejas hoje, e os pastores em específico, usam as igrejas para extorquir dinheiro aos crentes. Pastor, eu convido-o a comentar aqui pelo menos dois pontos. Um é as igrejas terem sido antes usadas como veículo para se manter no poder, em termos políticos, fazendo a ligação com a pergunta anterior, e a outra é esta questão da extorsão de dinheiro aos crentes. Este nosso internauta não é o primeiro a comentar que muitas igrejas o que fazem é usar da sua doutrina ou da sua palavra para poderem tirar dinheiro aos seus crentes.
Certo. Eu gostaria de começar por fazer aqui uma separação. Quando nós falamos de igreja, nós generalizamos. Portanto, mas ao falar de igreja, nós temos que separar duas coisas. Primeiro, igrejas cristãs e igrejas anticristãs ou anticristo.
Como é que um crente sabe que igreja que é cristã e a outra anticristo?
Nós temos que separar igreja cristã e igreja anticristo. Porque Jesus Cristo, que é o cabeça da igreja, que é a imagem da igreja, ele disse que vós não fazeis parte do mundo, assim como eu também não faço. Quando Jesus Cristo estava falando isso, ele estava dizendo que a igreja de Cristo, ela não deve fazer parte de conflitos, por exemplo, do mundo, ou até mesmo de conflitos políticos ou governamentais. A igreja de Cristo não serve para fazer parceria com a política. A igreja de Cristo não serve para fazer parceria com o governo. Mas a igreja de Cristo serve para, através da Sagrada Escritura, ajudar o Estado, a sociedade e a família do ponto de vista espiritual, através da palavra de Deus. É essa a imagem da igreja de Cristo. Infelizmente, é isso que aconteceu e que tem acontecido. O Estado usando, por exemplo, igrejas para alcançar alguns objetivos políticos. Mas, como eu já disse, é preciso separar. Essas igrejas são igrejas anticristas, porque elas não perseveram na doutrina de Cristo. Não faz parte da doutrina de Cristo a igreja fazer parte, por exemplo, de problemas ou conflitos políticos. Não, o caráter da igreja cristã, o caráter da igreja evangélica é corrigir, é disciplinar, é endireitar, é auxiliar o Estado, a sociedade e a família do ponto de vista espiritual através da Sagrada Escritura, tendo como centro Jesus Cristo, que é o cabeça da igreja.
Muito bem.
Ok.
Ok, então eu vou agora para um outro...
Pedro João, a parte do dinheiro, a instrução do dinheiro, eu insisto nisso porque é recorrente.
Quanto à situação do dinheiro, quando nós vamos em Oséias, no seu capítulo 4, versículo 6, ali Jesus fala por intermédio do profeta que o meu povo perece por falta de conhecimento. Hoje nós vemos muitas igrejas que, por exemplo, usam o evangelho para extorquir dinheiro às pessoas. Mas isso é porque? Isso é porque o povo de Deus não tem conhecimento da Sagrada Escritura. Quando nós vamos em 1 Coríntios, no seu capítulo 4, nós encontramos Jesus dizendo que sejais imitadores e seguidores de Cristo. Então, se nós temos que ser imitadores e seguidores de Cristo, Jesus Cristo é o centro da igreja. Como vamos ver se uma igreja é de Cristo ou não é? Como vamos saber se um pastor é de Deus ou não é? Veja o que ele faz. Veja como ele usa a palavra de Deus. Veja porque, por intermédio de que ele prega o evangelho. Porque Jesus disse, pelos frutos conhecereis a árvore. Se Jesus é o centro da igreja, então quando você vai a uma determinada igreja e o pastor ou o profeta ou o apóstolo ele diz que você tem que pagar fixe para ser curado ou para ser liberto ou para fazer alguma coisa na tua vida, então você tem que pedir ao profeta ou ao pastor, olha o capítulo que diz que Jesus algum dia cobrou dinheiro. Nós vemos Jesus ajudando uma mulher adúltera e Jesus não cobrou dinheiro. Nós vemos Jesus curando leprosos e Jesus não cobrou dinheiro. Nós vemos Jesus expulsando demônios, fazendo tanta maravilha na vida das pessoas e Jesus não cobrou dinheiro. Então, quando vamos a uma igreja, encontramos um pastor que diz que para fazer isso na sua ou na minha vida, tem que pagar dinheiro. Então, tem que perguntar onde é que está escrito isso.
Porque obrigada.
Jesus também disse que de graça recebeste e de graça dai. De
muito
graça
bem.
Recebeste e de graça dai. O ministério nos foi dado pela misericórdia de Deus. E o cabeça da igreja é Cristo. E tudo quanto nós fazemos ou falamos, tem que ser para a glória de Deus. E tem que ser como centro Jesus Cristo.
Muito bem. Obrigado, pastor. Bem, eu tenho aqui outro ouvinte que está à espera também, que é o ouvinte Elias Serafim, no Bié. Senhor Serafim, está-me a ouvir?
Senhor Serafim, estou até a ouvir.
Muito bem, senhor Serafim. Faz a favor. Parece que está entusiasmado. Diga.
Sim, epa. Primeiro eu quero agradecer ao meu admirador, que é o João Santa Rita.
Muito obrigado.
Eu te admiro muito e a Ana Debbie.
Muito obrigado.
Sim, boas entradas, nome novo.
E para si também, para a sua família.
E ali o nosso convidado, que é o padre.
Sim. Pastor.
O pastor,
sim.
Sim, diga.
Correto. Correto, eu tenho três questões. Então, a primeira é a seguinte. Nós, assim, tipo, estamos a ver dentro do nosso país, que é Angola, nas províncias, tem mesmo muitos falsos profetas religiosos. Alguns vão nas montanhas, convocam a população, porque não, é para você ter não sei aquilo, não sei aquilo. E até chega no tempo de estrupar as mesmas cristãs e voltar a se queixar que não, padre fulano, o pastor fulano fez, o profeta fulano fez. E é que o governo tem que velar nessa situação. Aqueles frutantes que vão nas montanhas, não sei aonde, bem distante, a pessoa já está doente, em vez de levar no hospital, não, ainda tem que ir mais com ele lá nas montanhas. E vem para já bem cansado, assim que vai no hospital e perdemos já a consciência e morre. E o governo também tem que velar essa situação.
Muito
nessa
bem.
Parte. Essa é a primeira. A segunda. Com relação, eu tenho uma pergunta a pôr aí no pastor, se está me ouvindo, pastor.
Sim, tá, ele está em linha, diga.
Correto, correto. Quer dizer, eu também quero perguntar, São Pastor, tem que também passarem a velar nesses debates que você tem com o governo central, velar também pensar o militar que combateu, vence pouco, não sei o quê. Então, porque também não é só rezar e não velar também no homem que combateu para hoje em dia. Aí você só rezar bem. Yeah, então, essa é quase a minha situação que eu tinha para colocar. E a outra questão é o seguinte, é João Santa Rita.
Sim, diga.
Correto, eu como tiver um filho, tenho uma filha, vou nomear o João Santa Rita a Nagode.
Muito bem, obrigado.
Muito bem, nós vamos querer saber disso. Ligue para nós outra vez, está bem? Quando tiver o filho, ou quando tiver a Ana Guedes ou o João Santa Rita.
Muito bem.
Okay. Boa continuação.
Muito obrigado. Ok, bom, boas entradas aí. Era o ouvinte Elias Serafim no Bié. Pastor Guilherme, este ouvinte, pronto, fez estas considerações, mas ele levantou uma questão que você, com certeza, quer falar sobre ela, que é esta questão da prática, não é? Que ele diz que não basta só rezar, que é preciso fazer qualquer coisa. Não sei se quer falar um pouco sobre isso, qual é a sua opinião sobre o papel da Igreja em fazer. E eu estou aqui a recordar, por exemplo, que, bem, eu vindo de Valada, de um país de maioria católica, a Igreja Católica sempre teve uma grande influência em termos de educação e de hospitais, as escolas católicas, mesmo aqui nos Estados Unidos, têm um excelente nome. Não sei se você quer comentar esta questão de fazer e rezar, não é? Que são duas coisas diferentes, mas que se podem coadjuvar, penso eu. Diga.
Sim, eu quero. E é uma questão muito pertinente. Eu vou começar por aquilo que o nosso ouvinte falava sobre a questão de ir às montanhas orar ou até ao céu. Portanto, é bíblico a Igreja fazer uma caminhada, é bíblico, e faz parte da doutrina cristã, a Igreja fazer uma caminhada de oração ao monte. Porque a Sagrada Escritura, lá no livro de Salmos, no seu capítulo 121, Deus diz assim: elevo os meus olhos para os montes, e onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez o céu e a terra. Então, Deus, ele ensina que é lícito o povo de Deus ir ao monte para ir fazer um culto de adoração, de louvor ou exaltação a Deus. Agora, respondendo à questão daquilo que é o papel em geral das igrejas, e em particular o específico, que são as prestações da Igreja Católica, eu acho que toda qualquer igreja, que seja cristã, ela tem o objetivo de ajudar o Estado, ajudar a sociedade e a família. Agora, é preciso vermos que todas as igrejas têm o mesmo tratamento e que todas as igrejas têm as mesmas condições. Portanto, vontade e desejo das igrejas é ajudarem as pessoas necessitadas, desfavorecidas, ajudar na educação, na formação do homem, da pessoa humana. Eu acho que toda igreja, que seja a igreja cristã, ela tem esse objetivo e tem esse papel e essa visão, porque tem uma visão que Jesus Cristo estabeleceu. Foi Jesus, ele mesmo gostava de ficar com as pessoas. E quando nós vamos lá no livro de Salmos, no seu capítulo 72, Deus, ele diz que ele é o Deus do pobre, do aflito, do necessitado, daquelas pessoas que precisam de ajuda e não tem quem os ajude. Então, Jesus, ele deixa claro aquilo que é a prestação da Igreja, tanto para o Estado, para a família e a sociedade em geral. Mas o que acontece é que algumas igrejas, por serem privilegiadas, elas têm condições para prestar esses serviços à comunidade e à sociedade em geral. E outras não têm. Mas esse é o papel e
muito
o objetivo
bem.
De todas.
Olha... Sim, muito bem. Olha, eu vou interromper porque eu ainda tenho aqui pelo menos um ouvinte em linha e a Mayra creio que tem mais perguntas. E nós estamos a aproximar do fim. Portanto, Mayra, rapidamente.
Rapidamente, Dani, manda-nos uma mensagem pelo WhatsApp com a seguinte questão. Porque é que só os negros pobres é que vão a estas denominações religiosas enganosas? Ele diz isto porque, assistindo a um programa na lente da TPA, parece-me assim, conseguiu ver que há muita gente, normalmente muita gente muito pobre, que é o conjunto de pessoas que acredita nas seitas religiosas e se deixa enganar por estas questões do dízimo. Eu aproveitava também para ir um bocadinho atrás do nosso programa. Este é só um comentário de Aimem Vemba, que diz o seguinte: a declaração de João Lourenço não foi contrária à lógica. Em vez do angolano esperar pelos milagres de Jesus Cristo, deve meter-se ao trabalho. Os chineses não cristãos estão a desenvolver-se, desenvolvem a sua sociedade sem milagres de nenhum santo. Portanto, ele justifica aqui o comentário de João Lourenço em relação a Jesus Cristo, ou a não ser Jesus Cristo.
Pastor, rapidamente, porque eu tenho aqui um ouvinte que está à espera há muito tempo em linha. Portanto, as duas questões aqui é a questão de que não basta só rezar, mais uma vez.
Exato.
É preciso trabalhar. E a outra questão era a questão de que são os pobres, a maior parte das pessoas que vão às igrejas e tendem a pagar
os dízimos.
Bom, eu não vou muito de acordo de que só os pobres é que vão, por exemplo, à igreja. Portanto, há um contingente de pessoas que vão à igreja, não obstante a sua condição social, política ou até mesmo econômica.
Sim.
Eu acho que toda aquela pessoa que crê e aceita Jesus Cristo como seu Senhor único e bendito Salvador, acho que vai à igreja.
Desculpe interrompê-lo, mas o que ele queria dizer é que na maior parte são os pobres que vão às igrejas, que são seitas enganosas. Essa a separação que ele faz, que vão àquelas igrejas que são seitas enganosas.
Mas eu começo por dizer algo que eu já havia acredito. Quando nós vamos, por exemplo, no livro de Provérbios, no seu capítulo 29, nós encontramos Deus, mais uma vez, falando por intermédio do profeta Salomão, que não havendo profecia, o povo de Deus se perde. O que acontece? O que é profecia? É visão, é revelação. Não havendo ensinamento correto da palavra de Deus, não havendo conhecimento exato da verdadeira doutrina de Cristo, o povo de Deus se perde. E de que maneira que se perde? Perde-se indo em lugares errados,
okay,
encontrando falsos profetas que o ensinam uma palavra,
pastor,
diferente.
Sim.
E erradamente contrária àquilo que é a vontade de Deus.
Pastor, desculpe interromper, eu tenho que pôr aqui este ouvinte em linha. E temos um minuto, é o ouvinte Armindo Jorge, no Uambo. Senhor Jorge, está-me a ouvir?
Sim, estou a ouvi-lo em perfeitas condições.
Senhor Jorge, desculpe, eu vou-lhe pedir para ser muito rápido, está bem?
Está bem.
Faça favor.
Boa noite, a voz de Angola, boa tarde, a voz da América.
Ok, obrigado.
A minha pergunta, como só tenho um minuto, a minha pergunta é o seguinte. Entre as igrejas e o Estado angolano, que é do João Lourenço, quem é que está a enganar os angolanos? É as igrejas ou o partido do MPLA?
Muito
essa
bem.
É que é a minha pergunta.
Muito bem, era o ouvinte Armando Jorge. Pastor Giliado, olha, eu vou-lhe dar 30 segundos se quiser responder, porque não temos tempo para mais.
Certo, certo. Entre a igreja e João Lourenço, quem está enganado? É o seguinte: Deus, ele disse assim no livro de Jeremias 29:11: porque eu bem sei os pensamentos que penso de vós, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal. Portanto, se a igreja é igreja cristã, o pensamento da igreja deve ser um pensamento de bem e deve ser um pensamento de paz. Porque Jesus, como cabeça e o corpo da igreja, ele não faz mal. Ele só faz coisas de bem para a sociedade. Portanto, o principal objetivo da igreja, através de Jesus Cristo, da palavra de Deus, é levar as pessoas no bom caminho. Mas como estão dizendo, quando as pessoas,
obrigado,
não têm um conhecimento exato da palavra de Deus, facilmente são,
obrigado,
enganadas.
Pastor, obrigado.
Quando as pessoas não têm,
pastor,
conhecimento exato da palavra de Deus,
sim,
elas estão facilmente,
pastor,
enganadas.
Pastor,
Oseias 4:6, Deus diz,
pronto,
o meu povo perece por falta de,
pastor,
conhecimento.
Ok, muito obrigado. Era o pastor Giliado da Encarnação, da Igreja Pentecostal Internacional. Pastor, eu quero lhe agradecer imenso ter participado aqui, com os seus conhecimentos, portanto, do cristianismo. Muito obrigado pela sua participação. Nós desejamos-lhe um bom ano e a todos os ouvintes que aqui participaram pela primeira vez em 2019, regressem. Têm que sempre mandar o número de telefone. Não se esqueça, se é sexta-feira, é dia do Angola.
Fala só.